Stać. Vamos então reiniciar os nossos trabalhos com a audição da Entidade Reguladora da Saúde. Ao abrigo do disposto, é uma audição obrigatória, ao abrigo do disposto do número 1 do artigo 70 do Decreto-Lei 126 de 2014, de 22 de agosto, para a apresentação do plano de atividades da ERSE. Eu dava as boas-vindas à professora Sofia Nogueira da Silva e portanto, iríamos coordenar a nossa reunião com a senhora professora, faria uma apresentação do plano de atividades e depois, e em seguida, faríamos duas rondas. A primeira com 3 minutos a cada grupo parlamentar e a senhora professora depois responderia em bloco e depois uma segunda ronda de 2 minutos a cada grupo parlamentar e a senhora professora depois responderia também em bloco. Portanto, eu daria desde já a palavra à senhora professora Sofia Nogueira da Silva. Tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Srs. Deputados, é um prazer mais uma vez estar aqui. Isto já começa a ser aqui um lugar comum dizer isto, mas é verdade, este momento é sempre particularmente importante para as instituições, em particular quando estamos a falar de instituições públicas independentes. É um ato de transparência, é um ato de prestação pública de contas, que se torna ainda mais interessante sendo perante quem, na verdade, legisla. Portanto, é sempre um momento muito, muito útil e muito interessante para as instituições. Deixava só aqui algumas notas breves antes de passar à apresentação do plano de atividades, até porque a saúde tem uma importância tal que não vale a pena, não é preciso realçá-la, é algo que preocupa todos. Deixar aqui a nota de que, e já o disse aqui de outras vezes, mas continuo perfeitamente convicta da importância da transparência e da separação entre quem executa, presta cuidados de saúde, quem é beneficiário, utente, e quem supervisiona, fiscaliza, regula, como faz a ERSE. A relação em saúde é particularmente complexa. Esta área é sempre muito difícil em qualquer setor, mas no caso da saúde é particularmente difícil. E a verdade é que, mesmo acompanhando tendências internacionais, outras instituições que trabalham nesta área, e é uma coisa que nós fazemos com muita atenção, verifica-se que, de facto, existem grandes variações em termos do desenho das instituições que fazem supervisão, do seu nível de independência, existem experiências e abordagens diversas nos vários países e, portanto, isso torna ainda mais importante um acompanhamento permanente daquilo que está a ser discutido noutros países, porque se pudermos chegar ao futuro mais depressa, tanto melhor. Uma última nota dizendo que é mais uma vez nossa perfeita convicção de que todos os intervenientes do sistema de saúde, seja o decisor político, seja o legislador, sejam os financiadores, sejam os prestadores, sejam os cidadãos, seja a reguladora, devem ter um objetivo comum, que é tornar o sistema de saúde o melhor possível. Portanto, cada um tem as suas próprias competências e os seus interesses, naturalmente, mas não há nenhum motivo para que não possamos todos trabalhar em conjunto para que o sistema de saúde seja o melhor possível e seja aquilo que nós queremos dele enquanto cidadãos. Algumas pequenas notas também quanto ao enquadramento institucional. Não haverá aqui novidades para ninguém, eu peço-vos desculpa, mas vou ler porque isto está nos estatutos da ERSE e decorre da lei quadro das entidades reguladoras. Como sabem, a ERSE desenvolve a sua atividade num enquadramento legal próprio, logo para começar, enquadrada pela lei quadro das entidades reguladoras. Tem os seus estatutos que já existem desde 2014 e, portanto, estão estabilizados, e depois de mais regulamentação. A ERSE é uma pessoa coletiva de direito público com a natureza de entidade administrativa independente. É orgânica, funcional e tecnicamente independente no exercício das suas funções e não se encontra sujeita à superintendência ou tutela governamental no âmbito desse exercício. Dispõe de autonomia de gestão patrimonial e financeira. Nem não são aplicáveis à ERSE as regras de contabilidade pública e o regime dos fundos e serviços autónomos, nomeadamente as normas relativas à autorização de despesas, à transição e utilização dos saldos de gerência e às cativações de verbas, na parte que não dependam de dotações do Orçamento de Estado. Ora, a ERSE não recebe qualquer dotação via Orçamento de Estado, logo, não deveria estar sujeita a cativos. A ERSE tem 3 órgãos sociais, e eu digo-vos isto porque, do meu ponto de vista, isto é uma grande, uma enormíssima mais-valia da reguladora em saúde. Tem o Conselho de Administração, naturalmente, que é o órgão executivo, tem o fiscal único, e depois tem um Conselho Consultivo, que é um órgão, sendo consultivo, de muitíssima importância no funcionamento e no desenho das linhas de intervenção da ERSE, na medida em que é representante do sistema de saúde. Portanto, nós temos no nosso Conselho Consultivo representantes do governo, das várias esferas de prestação, de ordens profissionais, associações de utentes, instituições que protegem os direitos dos consumidores, e portanto, na verdade, nós temos um órgão consultivo que congrega as contradições e as diferentes visões daquilo que é o sistema de saúde e, portanto, é nosso entendimento, enquanto Conselho de Administração, que se deve promover ao máximo o envolvimento deste órgão social na vida normal da instituição, tanto mais que por eles passam todas as decisões importantes e, nomeadamente, tudo o que tem a ver com planos de atividades, orçamentos e por aí fora. É nossa convicção também que compete à ERSE colocar o cidadão doente no centro das suas preocupações. Isto claramente hoje é uma tendência internacional, eu já disse isto aqui há 2 anos, disse isto aqui o ano passado e volto a dizê-lo. É absolutamente fundamental que assim seja. O objetivo último, no quadro legislativo vigente da ERSE, deve ser sempre defender os interesses dos cidadãos, capacitando-os para que de facto eles ocupem o seu lugar como agente central do sistema de saúde, ainda para mais quando nós sabemos que é uma área que peca muitíssimo por questões de assimetria de informação e de problemas de literacia. Ao Conselho de Administração compete garantir a eficiência e eficácia no uso dos recursos de que dispõe, definir prioridades em cada momento, e a mim compete-me, e é isso que estou a fazer aqui enquanto Presidente do Conselho de Administração e perante a Assembleia da República, apresentar o que foi feito, o que vai ser feito e porque é que alguns objetivos orçamentados para determinado ano não foram ou não vão ser cumpridos, ou antecipamos que poderão não ser cumpridos. A verdade é que o orçamento e o plano de atividades para cada ano são feitos, tendo em conta o enquadramento legal em que a ERSE está comprometida, enquanto entidade independente, com órgãos e competências próprias, e o orçamento e o plano de atividades são naturalmente balizados pelas grandes linhas estratégicas definidas numa lógica plurianual, que já apresentei aqui o ano passado e que, se entenderam, depois podemos voltar a visitar. O orçamento e o plano de atividades passam primeiro pelo Conselho Consultivo, para um parecer prévio, e, portanto, de certa forma, se quiserem, podemos com algum conforto dizer que são validados pelo sistema de saúde, até porque neles estão representados os regulados, que em última instância são quem financia a atividade da ERSE, mas também os utentes, é preciso dizê-lo. Depois são submetidos à aprovação pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério das Finanças, e, portanto, na verdade, e se me permitem este desabafo, é muito difícil de perceber como é que se nos são atribuídas obrigações e responsabilidades pelo legislador. O plano de atividades e o orçamento para um determinado ano são desenhados para cumprirmos o melhor possível essas obrigações, são aprovados e depois, na verdade, são-nos retirados os meios de que nós dispunhamos e que não vêm do Orçamento de Estado, porque vêm diretamente do universo regulado, e que nos impede, de facto, de executar aquilo que nós pretendíamos executar e de cumprirmos com essas obrigações. É algo que nós temos muita dificuldade em compreender e que, naturalmente, terá consequências e tem consequências de que vos falarei mais à frente. Passando agora ao enquadramento do plano de atividades para 2018, e tendo em conta que já estamos em maio, aproveito para também já vos falar um bocadinho daquilo que está a ser este ano. A ERSE tem como missão a regulação da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Este é o nosso grande objetivo, digamos assim. E eu já tinha dito aqui o ano passado, e mais uma vez fui ouvir a minha audição e vejo o meu otimismo naquele momento e a minha vontade, quando ainda estava há menos de um ano na ERSE, de facto fazer as coisas de outra maneira. Eu já tinha dito que 2017 ia ser um ano de transição. Havia muitas questões que tinham que ser... A direção do barco tinha que ser ligeiramente mudada, digamos assim. Era preciso, claramente, mudar a forma como a instituição estava organizada. Nós tínhamos feito uma alteração do organigrama e criado condições para que em 2017 já fosse possível fazer mais e fazer melhor. A verdade é que ficamos aquém daquilo que gostaríamos de ter feito em 2017. Foi um ano em que fizemos mais do que no passado, em todas as áreas, mas foi também um ano em que não fizemos tanto quanto gostaríamos de ter feito. É claro que uma parte disto é sempre culpa nossa, há sempre incapacidades, há sempre insuficiências, há sempre ineficiências internas, mas a verdade é que houve, em 2017, e antevemos para 2018 a mesma coisa, houve constrangimentos externos fortíssimos. Isto não é exclusivo da ERSE, aliás, para quem for acompanhando aquilo que as entidades reguladoras vêm dizer aqui, parecemos quase um disco, mas é verdade. Logo para começar... Dei-vos nota há um ano que nos propunhamos contratar 27 pessoas em 2017, perguntaram-me aqui se antevíamos que houvesse demora nesse processo, nós dissemos que não tínhamos nenhum motivo para achar isso. A verdade é que o pedido de autorização que temos que fazer por força da Lei de Orçamento de Estado Foi feito em abril, na semana em que nós cá estivemos, e chegou a autorização no final de outubro, o que significa que nós ainda não temos as pessoas integradas na ERSE. Estamos neste momento no momento final do processo de contratação. Tivemos 5.500 candidaturas para 27 lugares, o que foi só isso um problema e um peso grande para a estrutura que temos, tendo em conta que somos, neste momento temos 58 colaboradores e estávamos a propor contratar 27. A verdade é que nós estávamos a antecipar integrá-los a meio do ano passado e, portanto, o ano passado já teria quase mais 50% da estrutura a funcionar. Isso não aconteceu. Tivemos cativos. Os cativos foram cerca de 23% do orçamento do ano passado e, portanto, naturalmente isto teve um impacto muito grande na atividade da ERSE em 2017. Houve coisas, transversalmente, houve coisas que nós não fizemos e gostaríamos de ter feito. Houve áreas que nós antecipávamos que fossem prioritárias o ano passado e, não tendo deixado de ser prioritárias, a verdade é que não conseguimos fazê-las tão bem quanto gostaríamos, e houve coisas que ficaram verdadeiramente por fazer e adiadas para este ano por absoluta impossibilidade. Para além disso, e como também saberão, a Lei do Orçamento de Estado impõe limites às prestações de serviços e, portanto, nós não podíamos gastar mais do que no ano anterior, o que, por princípio, não fôssemos nós uma entidade independente, não seria completamente absurdo, no nosso caso não poderia ser feito, mas enfim, são outras questões. Mas não podendo contratar, nem podendo compensar isso, como tínhamos vindo a fazer com prestações de serviços, chegamos a uma situação de impossibilidade e, só para terem uma noção, os cativos foram de tal ordem que nós estivemos em vias de não conseguir pagar salários nos últimos meses do ano. Portanto, teve que haver alterações orçamentais já no final do ano para conseguirmos suprir necessidades destas. Portanto, sem querer fazer daqui um momento de caixa, a verdade é que foi um ano complicado. Em 2018 antecipamos uma situação não muito diferente, até que o decreto de lei de execução orçamental, como sabem, ainda não foi publicado, mas de qualquer forma a lei de orçamento de Estado já aplicou na ERSE cativos de 9% do orçamento para este ano, estamos à espera dos outros. E curiosamente, e por isso é que eu vos fiz aquela introdução citando os estatutos, tivemos um corte orçamental de 1,5 milhão de euros na rubrica de despesas com pessoal. Bom, entre outras coisas, isto vai impedir a contratação das 30 pessoas que tínhamos previstas para este ano. Portanto, nós tínhamos previsto, como vos disse, e no âmbito do nosso plano plurianual, tínhamos previsto 27 pessoas para 2017, mais 30 para 2018. Os 27 de 2017 estão agora quase a chegar, portanto vão entrar em velocidade de cruzeiro, porque naturalmente a sua integração demora sempre algum tempo, obviamente, daqui a uns meses, e as contratações previstas para este ano, a menos que este corte orçamental tenha sido indesejado, não vai acontecer. E, portanto, obviamente isto tem implicações no plano de atividades que eu vos vou apresentar e que foi disponibilizado e acompanhou o orçamento para 2018 no verão. E, portanto, eu não posso deixar de vos dar nota disto, porque, obviamente, aquilo que nós nos propunhamos fazer não será exatamente aquilo que nós vamos fazer. A verdade é que nós estamos a falar de saúde. Isto é um problema para todas as reguladoras, obviamente, mas nós estamos a falar de saúde. Nós já sabemos que, tendo em conta a dimensão e a diversidade do universo regulado e a complexidade e múltiplas áreas de intervenção que a ERSE tem, a integração de novas pessoas, principalmente quando estamos a falar de um número significativo face à estrutura existente, é sempre demorada e, portanto, até que haja frutos, obviamente há sempre aqui algum tempo necessário entre o momento da contratação e o momento em que estão a funcionar a todo o vapor, até porque é preciso criar cultura organizacional. Nós estamos a falar de uma instituição que tem um papel único em Portugal. Cada momento que passa em prejuízo do cidadão. E em particular do cidadão doente, e é isso que nos preocupa mais do que tudo. Passando agora ao plano de atividades que tem, penso que tem. Eu vou seguir como fiz o ano passado. Eu vou seguir como fiz o ano passado. De qualquer forma, podemos fazê-lo chegar novamente, se for.
Mas não, mas foi distribuído em formato digital a todos.
Eu vou seguir a ordem dos estatutos, porque é assim que o plano está organizado e assim facilita o acompanhamento. A ERSE tem um conjunto de objetivos na sua atividade de reguladora. Logo o primeiro, por ordem e não por ordem de importância necessariamente, assegurar o cumprimento dos requisitos de exercício da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Isto compreende o registro público dos prestadores, porque nós temos que conhecer o universo regulado para podermos intervir na sua atividade quando tal se justifica, instruir e decidir os pedidos de licenciamento e desenvolver ações de fiscalização e auditoria. Estas são as três grandes áreas para garantirmos isto. Em 31 de dezembro de 2017, tínhamos mais de 26.600 estabelecimentos registados com a ERSE. Isto foi um aumento de 7% face ao ano anterior. Só a título de curiosidade, no final de abril deste ano já tínhamos 27.500. Portanto, temos claramente uma tendência de crescimento do universo dos estabelecimentos regulados pela ERSE. Uma das áreas que nós pretendíamos atualizar para termos absoluta certeza de que aquilo que estamos a regular é exatamente aquilo que nós sabemos. Tínhamos previsto uma atualização do nosso sistema de registro de estabelecimentos, porque isto é da responsabilidade de cada um, manter atualizado o registro, mas obviamente nós periodicamente temos que garantir que tudo aquilo que ali está é verdade. Isto era um projeto para o ano passado, constava do plano de atividades, foi adiado, portanto foi uma das questões que estamos agora a fazê-lo. A 31 de dezembro tínhamos 14.166 licenças válidas nas várias tipologias sujeitas a licenciamento. No final de abril já temos quase 14.900 e vale a pena fazer aqui um parênteses sem entrar em demasiado detalhe. No final de 2019, em setembro de 2019, termina o prazo para conformação ao processo de licenciamento com a ERSE. Há instituições que já tinham licenças antigas e que agora vão ter que se conformar ao processo de licenciamento e à nova legislação pela ERSE e, portanto, nós antecipamos que 2018 e 2019 sejam dois anos em que haverá um crescimento significativo nos processos de licenciamento nestas áreas. Em termos de fiscalizações, no ano passado fizemos 650, isto foram quase mais 40% face a 2016, até abril de 2018 já fizemos 227. Estes números até podem parecer animadores, e naturalmente cada fiscalização é um sucesso, digamos assim, mas se o objetivo da fiscalização é não apenas encontrar o prevaricador, mas acima de tudo ter um efeito dissuasor e que promova alterações de comportamento prolongadas no tempo, ou seja, o prestador perceber que mais vale fazer as coisas antes de ser apanhado e, portanto, melhorar a prestação dos cuidados de saúde e as condições em que o faz, a verdade é que estes números, perante 27 mil regulados, é insuficiente. E não é por acaso que nós temos como um dos objetivos estratégicos para o triênio 2017-2019 reforçar a atividade de fiscalização. Muitas das contratações previstas para o ano passado e muitas das contratações previstas para este ano eram precisamente para isto. Se nós tivéssemos contratado os 27 sem querer bater no ceguinho e contratássemos os 30 deste ano, estávamos a antecipar que este ano poderíamos fazer mais ou menos 2.500 fiscalizações, o que significa que teríamos mais ou menos cada estabelecimento a ser visitado por nós 10 em 10 anos. Não era ótimo, mas já não era mau. Em vez dos 2.500 que prevíamos, se fizermos 800, é o nosso objetivo mínimo, esperamos fazer bastante mais, mas pronto, convenhamos que não é exatamente a mesma coisa. E, portanto, foi mais uma área que sofreu no ano passado. Depois, garantir o acesso aos cuidados de saúde. Aqui estamos a falar de garantir equidade e universalidade no âmbito do SNS, prevenir situações de desnatação, discriminação e eventual exclusão, prevenir e punir situações de indução da procura, constrangimentos à liberdade de escolha em segmentos em que ela está prevista e por aí fora. Isto faz, em larga medida, através de processos de inquérito. O ano passado foram decididos 42, este ano até ao final de abril já abrimos 28 nesta área. E temos grandes linhas de acompanhamento permanente. Aliás, eu dei-vos nota de que isto era uma das nossas preocupações, era não trabalharmos apenas por picos, mas termos linhas de acompanhamento permanente para identificação de tendências. E, portanto, na área do acesso aos cuidados temos aqui várias áreas de monitorização permanente. Cuidados prestados nos serviços de urgência do SNS, acesso a cirurgias no âmbito do SIGIC, implementação e cumprimento da Carta dos Direitos de Acesso e do Sistema Integrado de Gestão do Acesso. Portanto, neste momento estamos essencialmente a falar de cumprimento do sistema RGs. Nós já o fazemos há muito tempo, naturalmente, é uma das nossas incumbências, digamos assim. Neste momento estamos num projeto de monitorização que iniciamos em novembro e que pretende fazer um acompanhamento permanente dos prestadores em termos de garantia do acesso em tempo útil a cada utente. Encontramos aqui múltiplas dificuldades, depois se quiserem podemos também falar um bocadinho sobre isto, mas pronto, estas são as grandes linhas de monitorização, para além dos estudos que vamos fazendo e que também estão publicados e disponíveis no nosso site. Depois, garantir os direitos e interesses dos utentes. Obviamente que isto é absolutamente central e todas as formas de intervenção da ESTE têm este objetivo último, mas ainda assim é possível destacá-lo com algumas áreas de intervenção específicas, e aqui dividíamos isto em duas grandes frentes de batalha, digamos assim. Uma, de promoção da literacia, e portanto nós no final de 2016 criamos uma unidade de informação e literacia que pretende precisamente ter este papel proativo de identificando áreas em que há falha de informação, em que há assimetrias de informação, em que há problemas de literacia, produzirmos informação, seja através do site, seja através de publicações, seja através de atividades da ERS ou em parcerias, por exemplo, com a Direção-Geral do Consumidor, com instituições defensoras dos direitos dos utentes, com associações de doentes, que são um parceiro poderosíssimo nesta área, de identificação de necessidades e depois de veículo de transmissão desta informação. Mais uma vez, já gostaríamos de ter feito mais nesta área, ainda assim já fizemos algumas coisas no ano passado e temos já aqui um ciclo de ações previstas para este ano. Portanto, por um lado, promover a literacia e, por outro, o grande elefante, que é apreciar as queixas e reclamações dos utentes e monitorizar o seguimento que lhes é dado por parte dos prestadores. A história desta área é recente, como saberão. Só a partir de 2016 é que nós passamos efetivamente a receber todas as reclamações do setor público, privado e social. Isto trouxe aqui um boom da atividade sem que a nossa estrutura tivesse crescido por isso e, portanto, exigiu aqui uma linha de montagem que está sempre em permanente melhoria, digamos assim. E do meu ponto de vista, se me permitem, é absolutamente inquestionável que há uma vantagem tremenda em haver uma centralização de todas as reclamações do sistema de saúde numa instituição só. É evidente que a visão do utente será... poderá ser enviesada na medida em que há assimetrias de informação, em que há problemas de literacia, em que tem o conhecimento casuístico, mas a verdade é que se nós tivermos o todo, conseguimos perceber, de facto, do ponto de vista do utente, o que é que está a funcionar bem e menos bem, e esta visão é absolutamente fundamental, porque em última instância o sistema de saúde existe para o utente. E isto é uma tendência internacional claríssima, o envolvimento dos utentes, a capacitação dos utentes, o envolvimento em particular dos utentes nas próprias atividades das entidades que fazem supervisão em saúde é claríssimo. Nos países nórdicos, isto é um estadio de desenvolvimento, não é? Tem a regulação estabilizada já de outra forma, com outra escala, e claramente o envolvimento do utente neste momento é a tendência internacional. Em termos de processos de reclamação, em 2017 tivemos 80.049, são chamados processos de reclamação, isto induz em erro porque 11% são elogios, mas de qualquer forma os outros 89% são reclamações. Isto houve aqui um aumento significativo face ao ano anterior, tínhamos tido 69.500, passamos para 80.000. Neste momento, até ao final de abril deste ano, já temos 36.600. E, portanto, se esta tendência se mantiver ao longo do ano, e claro, nós não fazemos futurismo, mas pelo menos pela evolução que tem tido face ao ano anterior, antecipamos pelo menos 110 mil em 2018. É claro que poderá haver aqui múltiplas causas para isto, as pessoas estarem mais atentas, estarem mais predispostas a reclamar, mas também pode haver aqui problemas que estão a ser identificados com maior frequência. Haverá certamente aqui uma combinação de várias causas. Em 2015, quando ficou decidido que passaríamos a receber as reclamações do setor público, isto implicou aqui um crescimento, aliás, se olhar para o gráfico é tremendo, porque há de facto um aumento muitíssimo grande do número de processos a entrar na ERS, e houve aqui uma dificuldade de garantir um tratamento célere das reclamações. Nós tínhamos como objetivo para 2017, no nosso plano de atividades, de uma vez por todas, termos as reclamações em dia. Foi uma das áreas que mais sofreram com os constrangimentos a que fomos sujeitos no ano passado. De qualquer forma, o que nós começamos a fazer foi, sabendo nós que há uma percentagem relativamente pequena que exige uma intervenção adicional por parte da ERS, porque as outras ou não estão no âmbito das competências da ERS ou já ficaram resolvidas naturalmente no momento em que o prestador lhe respondeu e, portanto, resolveu naturalmente o problema, nós fizemos um processo de triagem para termos a certeza que, pelo menos, as temáticas em que antecipamos que haverá necessidade de intervenção da ERS são tratadas de imediato e, portanto, neste momento estamos a tratar essas reclamações no dia em que elas nos chegam. Mas claro que nós gostaríamos muito de poder tratar todas da mesma maneira, até porque se é verdade que essas são as que nos preocupam do ponto de vista da intervenção adicional posterior, a verdade também é que todas as outras são informativas em termos da qualidade dos cuidados que estão a ser prestados. pode não exigir que a ESA intervenha, mas essa informação é poderosíssima na avaliação da qualidade dos cuidados e dos prestadores. E, portanto, neste momento, e eu também já vos tinha dito isto o ano passado, e gostaria muito de já ter novidades mais interessantes para vos dar quanto a isto, esta informação é de tal forma poderosa, o nós termos tudo aquilo que em algum momento, algum utente, em algum prestador de cuidados de saúde no país decidiu escrever, seja no livro de reclamações, seja diretamente à ERSA, seja por que veículo for, é de tal forma poderosa que dá vontade de lhe fazer muito mais do que apenas dar respostas casuísticas. E, portanto, nós neste momento, já tendo estabilizado que as temos todas e que temos que as tratar todas, conseguimos já identificar tendências, já estamos a mudar a forma como tratamos as reclamações, como as agregamos, como tiramos fotografias aos prestadores, tendo em conta a visão que os utentes têm face àquilo que está a acontecer, aquilo que de facto as pessoas valorizam no momento em que estão a fazer a reclamação, porque nós até podemos estar a fazer tudo aparentemente muito bem, mas a verdade é que não é assim que o utente percepciona, e portanto esta informação é importante, e muitas vezes pequenos sinais aos prestadores podem fazer com que prestem um serviço muito melhor do ponto de vista do utente, sem que necessariamente isto traga mais custos, por exemplo, é apenas alteração da organização da forma como as coisas estão a ser feitas, e isto permite incorporar esta informação na avaliação da qualidade dos prestadores e dos cuidados que estão a ser prestados. Acima de tudo, o que eu gostava de deixar aqui nota é que, de facto, estes números são vorazes e, portanto, é muito fácil para uma instituição que tem 100 mil reclamações pela frente, concentrar-se nas reclamações e na reação ao problema que já foi identificado pelo utente. Nós temos que fazer um esforço consciente todos os dias para dizer sim, isso é muito importante, sim, nós temos que fazer isso, sim, todos os problemas têm que ser analisados, investigados e resolvidos, mas também temos que trabalhar nisto a montante e promover a literacia, porque se calhar muitas destas situações não teriam acontecido se os utentes estivessem verdadeiramente capacitados. E, portanto, este equilíbrio, principalmente quando temos uma estrutura a arrebentar pelas costuras, é muitas vezes complicado, mas nós não podemos perder isto de vista e é uma área particularmente interessante, acho eu. Depois, zelar pela prestação de cuidados de saúde de qualidade. Aqui estamos essencialmente a falar do SINAS, mas a área da prestação de cuidados de saúde de qualidade é tanto mais que podíamos ficar aqui 3 semanas a falar sobre este assunto, e eu fico, se todos tiverem tempo, porque é uma área que eu...
Temos de acabar às 3 da tarde.
Eu tenho que acabar até às 3 da tarde? Ah, então acho que estamos à vontade, podemos esperar aqui algum tempo a falar sobre isto. Eu pensei que me ia dizer que só tinha mais 20 minutos.
Não, quando falou em semanas, não tinha. Temos de interromper pelo menos...
Até às 3 da tarde, acho que já podemos ter aqui uma conversa muitíssimo interessante. Depois temos um ponto de atividades e depois falamos sobre...
Estamos habituadíssimos, senhora professora.
Maravilha.
Essa é a nossa missão é diária.
Então vão permitir perder aqui um bocadinho de tempo com isto. Em termos de SINAS, o SINAS Hospitais está em velocidade de cruzeiro. Neste momento integramos praticamente todos os hospitais do setor público, privado e social. Temos sempre o cuidado de fazer auditorias posteriores para ter a certeza que os dados que nos estão a ser dados voluntariamente pelos prestadores efetivamente correspondem à verdade e portanto, validamos os dados que nos são entregues. Em termos do SINAS Saúde Mental, que é uma área nova, neste momento estamos em processo de implementação e, portanto, antecipamos que até ao final do ano seja publicado o primeiro relatório já com resultados na área da saúde mental. O SINAS Urgências está ligeiramente mais atrasado, mas praticamente no mesmo estadio, portanto antecipamos que o primeiro relatório seja publicado no princípio de 2019, o que significa que no próximo ano já teremos as 3 áreas, assim nos deixem, a funcionar. E naturalmente esta questão foi-me colocada aqui no ano passado, é evidente que o nosso objetivo é ir alargando o SINAS a outras áreas, o objetivo é que a prazo cubra todo o sistema de saúde, naturalmente, mas acima de tudo preocupa-nos como integrar a informação que nós temos por outras vias, ou seja, o SINAS é composto por informação que nos é dada voluntariamente pelos prestadores, a pedido naturalmente, mas que é de disponibilização voluntária, mas nós temos muito mais informação. Temos a informação que vem das fiscalizações, temos a informação que vem das reclamações, temos a informação que vem da supervisão contínua que fazemos, e o grande desafio em termos de qualidade é como é que nós juntamos isto tudo e fazemos uma fotografia minimamente credível daquilo que se está a passar de facto na prestação de cuidados de saúde dentro de uma determinada instituição. E agora que temos tempo, permitia-me, tinha aqui uma nota para se tivéssemos tempo.
Os deputados ainda têm de colocar questões.
Até às 3 da tarde?
Tem, mas temos
de almoçar. Bom, então eu vou ser célebre. Há aqui uma...
Temos a senhora deputada Isabel Galvão, depois tem ali uma questão.
Muito bem. Há aqui uma tendência claríssima e eu gostava de partilhar isto convosco porque é muito interessante e para quem trabalha em saúde vale a pena estarmos atentos a isto. Há uma tendência internacional muito interessante na área da regulação e eu tenho passado as últimas semanas... mais tempo fora do que cá em múltiplos fóruns de reguladoras, nomeadamente em termos europeus. Há aqui há uma tendência clara de pensar daquilo que chamam enforcement, ou seja, a garantia de cumprimento dos requisitos legais, para uma cooperação, uma supervisão via cooperação, ou seja, cada vez mais olhar para as reguladoras não apenas como polícia, mas como parte do sistema e como promotora de melhorias da qualidade. E em particular quando olhamos para os países nórdicos, isto é claríssimo. E portanto, basicamente, no estadio de desenvolvimento da regulação em questão e na escala que têm já nas instituições que fazem supervisão, o que se verifica é que eles dão por bom que os mínimos, na essência, estão assegurados e, portanto, pontualmente haverá problemas e, quando assim é, intervém, nomeadamente com os seus poderes sancionatórios, mas neste momento o enfoque já passou daí, ou está a passar daí, e está a passar hoje, isto é mesmo ao momento, está a passar cada vez mais para a melhoria da qualidade e para o envolvimento do utente nas atividades das reguladoras. Isto exige maturidade, exige dimensão, exige novas formas de fazer as coisas, mas é claramente o caminho. Dávamos um exemplo, eu penso que era da Escócia, um exemplo muito interessante e muito simples, que é fácil de qualquer pessoa perceber. Já não olham apenas para saber qual é o número de metros quadrados que está atribuído a cada doente num determinado estabelecimento, saber se cumpre ou não a lei, é, para além disso, perguntar ao utente se ele tem o espaço que para ele é considerado como minimamente aceitável. É claro que entramos na subjetividade, mas também é verdade que cada utente é diferente dos outros. E é claro que nós não podemos ter um hospital a ajustar-se para cada doente, mas se pudermos perceber o que é que os utentes valorizam, possivelmente conseguiremos fazer muito melhor e muitas vezes não exige aqui uma ginástica financeira tão complexa quanto isso. Portanto, isto é interessantíssimo. Esta passagem de regulador-polícia-fiscalizador para regulador-promotor e potenciador de melhorias de qualidade é o caminho. Portanto, se nós podemos lá chegar mais depressa, para não termos que estar sempre a descobrir o que os outros já estão a fazer melhor, e isto é uma preocupação nossa. Isto terá uma implicação, logo possível, mais uma vez, porque nós não estamos na fase do polícia, porque ainda nem sequer conseguimos garantir à velocidade que gostaríamos que a lei está a ser cumprida. Isto vai ter implicações em todas as áreas de intervenção da ERC. Eu gostaria muito, ao longo do meu mandato, já poder dizer que estamos a fazer isto. Tem implicações na forma como se fazem fiscalizações, tem implicações na forma como se olha para as reclamações, tem implicações transversais em tudo o que a ERC faz. Aliás, diziam-nos que neste momento, quando olham para as reclamações em alguns países nórdicos, já não se preocupam tanto com o problema, com a coisa grave que aconteceu, porque aquilo é quase um caso de polícia, não é? Preocupam-se com as outras que, de facto, avaliam a qualidade. Essas são as que nós neste momento estamos a achar menos prioritárias, apesar de tudo, porque estamos ainda preocupados em garantir que quando as coisas sérias acontecem estamos a intervir em tempo útil. É o caminho que vamos ter que fazer e isto exige escala acima de tudo. Só para terem uma noção e sem querer mais uma vez fazer queixinha, mas é uma constatação, tenho vindo a perguntar por fins estatísticos às várias reguladoras europeias qual é o peso que têm em termos de staff por comparação ao universo regulado, e há aqui uma tendência clara de um colaborador para 10 regulados, mais ou menos. Por exemplo, a Care Quality Commission tem 30 mil regulados, tem 3 mil colaboradores, fora todos os peritos e outras pessoas que trabalham com eles todos os dias. Portanto, um para 10, nós temos um para 450. Acho que isto já nos diz bastante. É claro que nós não temos que ter um para 10 para o ano, mas um para 450 versus um para 10 ainda é uma diferença significativa. Depois, zelar pela legalidade e transparência das relações económicas entre os agentes do sistema de saúde. Aqui temos feito essencialmente estudos, parceiros, recomendações e criamos no final de 2016, com a alteração do organigrama, uma unidade de avaliação económico-financeira, e já lhes tinha dado conta disto aqui. O nosso objetivo, em termos desta unidade, é conhecermos os prestadores quase tão bem como eles conhecem a si próprios, com a vantagem que temos um comparador, já disse isto aqui. Portanto, olhar para indicadores financeiros, estrutura de capital, estrutura de recursos humanos e produção, este será o denominador para toda a intervenção da ERC. Olhamos para reclamações e dizemos, este é o que tem mais reclamações, está bem, mas tem mais porque é maior ou tem mais porque de facto funciona pior? Este denominador é fundamental e nós temos que o ter a todo momento, e com 27 mil estabelecimentos não é uma tarefa fácil. Gostaríamos já ter feito bastante mais no ano passado, espero este ano que este ano seja possível fazê-lo e que para o ano tenha notícias animadoras. De qualquer forma, estamos a começar a fazer isto com cuidado. E depois temos uma série de estudos e parceiros que vão sendo publicados, e portanto não os vou amassar porque isto sim está publicado no nosso site. Depois, promover a concorrência nos setores abertos ao mercado em colaboração com a Autoridade da Concorrência. Nós trabalhamos de perto com eles porque nos pedem parceiros prévios sempre que há, por exemplo, uma operação de concentração ou que seja no âmbito do setor da saúde. Só a título de curiosidade, o ano passado foram-nos pedidos 2 parceiros, este ano até ao final de abril já nos pediram 3. Portanto, é mais uma área em que nós antecipamos que 2018 vai ser trabalhoso. Prevenir e punir práticas publicitárias ilícitas e ou proibidas, esta área é sempre uma área propícia para discussão. Nós basicamente implementamos o regime jurídico das práticas de publicidade em saúde. Também já o disse aqui o ano passado e gostaria de já ter muito mais coisas interessantes para vos dizer. Nós estamos essencialmente a trabalhar com base em queixas e denúncias que nos chegam. Aliás, não posso deixar de fazer aqui um parênteses do humor, porque imagino que estejam todos muito cansados hoje. Já conseguiram telefonar-me a mim com uma campanha de publicidade enganosa, tiveram tanto azar que acertaram no meu telemóvel e no dia seguinte nós fomos lá, não é? São coisas que acontecem num país pequeno. Azar dos azares, conseguiram acertar em cheio, em cheio. Foi uma conversa interessantíssima ao telefone, devo dizer-lhes. Nunca me diverti tanto.
Eu estou a imaginar.
Porque já aconteceu a todos, seguramente, não é? Isto é uma área que tem um espaço de intervenção imenso. Nós estamos a dar resposta célere às situações que nos vão sendo apresentadas e que são apresentadas em quantidades significativas, mas é evidente que é uma área que exige proatividade, ou seja, seria preciso termos aqui uma equipa que olhasse todos os dias para aquilo que está a acontecer, seja na internet, seja nos jornais, seja na televisão, o que seja, e portanto há aqui um espaço ainda de crescimento muito grande nesta área, uma área que nos preocupa naturalmente. Resolução de conflitos, como saberão, nós temos atividades de mediação de conflitos e isto é um serviço gratuito. Trabalhamos também com centros de arbitragem, mas a ERC tem este serviço e podemos estar a falar de conflitos entre prestadores e financiadores, entre prestadores e utentes. Temos sempre vários processos em curso, mais uma vez é uma área que tem que ser divulgada, até porque tendo em conta o número de reclamações que nos chegam, por exemplo, seria de esperar que já houvesse muito mais processos de mediação de conflitos, que é uma excelente forma de resolver muitos dos problemas que são identificados. É uma área de potencial crescimento, poderes sancionatórios, naturalmente, sempre que é preciso, e poderes de regulamentação. Neste momento temos em consulta pública um projeto de regulamento quanto às transferências de utentes entre estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Já passou no Conselho Consultivo da ERS, passou para discussão. Está neste momento em consulta pública e, portanto, daqui a algum tempo teremos a versão final. Não posso deixar de destacar aqui o esforço que tem vindo a ser feito em termos de cooperação institucional. As instituições são vivas e têm que trabalhar em conjunto e, portanto, quando se está numa situação de aperto, como a ERC tem vindo a estar em termos de capacidade de resposta, há uma tendência de nos virarmos para dentro e garantirmos que estamos a fazer as coisas o melhor possível e o mais depressa possível e, portanto, tem que haver mais uma vez aqui um esforço consciente de continuarmos a virar-nos para fora e a ocupar tempo a ouvir os outros, sejam stakeholders do sistema de saúde todos, sejam outras reguladoras de outros setores em Portugal, sejam, acima de tudo, neste momento, a nossa preocupação é, em larga medida, em termos internacionais. Portanto, partilha de conhecimento, partilha de experiências, o que é que funciona, o que é que não funciona. Há coisas que já foram experimentadas. É claro que cada sistema de saúde é diferente de todos os outros. Nós não podemos transpor simplesmente uns países para os outros, mas há coisas que podemos aprender uns com os outros e temos-lo feito de uma forma muito ativa nos últimos tempos. Estamos em contacto direto com praticamente todos os grandes reguladores europeus, inclusive neste momento está em cima da mesa uma das conferências internacionais ser promovida pela ERC em 2020 em Portugal. Portanto, temos aqui várias ações vindas de equipas cá, de partilha de informação e das nossas. Portanto, temos aqui neste momento um canal aberto com outras instituições congéneres internacionais. Dito isto, para 2018, como eu lhes dizia, nem sequer temos o decreto de lei de execução orçamental, portanto, não sabemos exatamente quais são os constrangimentos adicionais que vêm aí, já sabemos os que já temos, mas ainda assim eu gostava de destacar que as áreas prioritárias de intervenção este ano não se alteraram, portanto, nós estamos a tentar, de certa forma, compensar aquilo que gostaríamos de ter feito o ano passado e não fizemos, mas sem perder a direção, digamos assim, e portanto continuamos a ter como áreas prioritárias o célere tratamento e monitorização das reclamações. Neste momento temos um projeto para, de uma vez por todas, termos as reclamações em dia, como lhes disse, Promoção da literacia, isto é claramente uma aposta da ERSE para 2018 e para os próximos anos. Reforço da presença da ERSE lá fora, nomeadamente através de fiscalizações. Avaliação económica ou financeira para podermos conhecer aquilo que está a ser feito e como é que está a ser feito dentro de cada prestador, pelo menos começar pelos grandes e depois ir por partes. É claro que nós temos informação, não estamos propriamente no vazio, porque a certa altura também parece que não conhecemos o universo regulado, mas é sempre possível conhecer mais e garantir este acompanhamento permanente e pensar em novas áreas de avaliação da qualidade e da segurança dos cuidados de saúde, seja SINAS, seja outras coisas, há sempre aqui espaço de melhoria. Acima de tudo, mantendo aquilo que tem sido a nossa vontade, desde a primeira vez que cá vim, pelo menos, de garantir uma monitorização preventiva do sistema de saúde. Ou seja, não estarmos sempre apenas a andar atrás do prejuízo e tentarmos, acima de tudo, não perder o foco de que o centro das nossas preocupações tem que ser o utente e, portanto, a nossa preocupação última tem que ser proteger os direitos dos utentes e, se nós conseguirmos evitar que os problemas aconteçam, tanto melhor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora. Eu penso que podemos fazer uma ronda só, não sei se será, se não, mas dava já a palavra ao grupo parlamentar do PSD, é o Sr. Deputado José António Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Professora Sofia Silva, Presidente da ERSE, e começo a minha curta intervenção às questões que quero apresentar com alguma perplexidade. Porque, ao ouvir a senhora professora, no início da sua intervenção, em que dizia, e muito bem, que trata-se de uma entidade pública e independente, com independência financeira, não recebe apoios orçamentários do Estado, mas falou em cativações, portanto, e pondo mesmo em risco os vencimentos dos funcionários da ERSE, portanto. A pergunta que faço, este procedimento sempre existiu, é novo, isto das cativações, gostaria que a senhora professora me esclarecesse acerca disso. E também, na sequência disto tudo, perguntar quais são as receitas, portanto, da ERSE, se são só a cotização dos profissionais de saúde e os parceiros que faz, portanto, ou quais são as receitas que tem da ERSE. Depois, certamente, os objetivos traçados para 2017 não foram todos cumpridos, como diz a senhora Presidente, pela ERSE, gostaria que enunciasse aqueles que gostaria de ter cumprido e que não cumpriu durante o ano 2017. Sabemos que uma das principais atribuições, digamos, a missão principal da ERSE é regular a atividade dos estabelecimentos prestadores de saúde e garantir o acesso aos cuidados de saúde por todos aqueles que mais necessitam. Portanto, sabemos que isso que é uma missão e que defendemos e que achamos que deve continuar, a existir e ser prioritária. A pergunta que faço é a seguinte: que avaliação faz a senhora Presidente da ERSE sobre as atuais condições em que são prestados os cuidados de saúde aos portugueses, em particular no Serviço Nacional de Saúde? Até há cerca de um mês, portanto, e isso vem na sequência dessa garantia dos acessos, há cerca de um mês foi notificado pela ERSE que recebeu mais de 70 reclamações dos utentes sobre a prestação de cuidados de saúde, quer no setor público, quer no setor privado. E este ano, portanto, esses 70% foram mais de 10 mil, portanto, que no ano anterior. E que se prevê já, em termos de estimativa, para este ano um valor superior a 100 mil reclamações. Isto demonstra, ou bem de encontro, portanto, àquilo que são a dificuldade, na nossa opinião, em termos de acesso aos cuidados de saúde, quer hospitalares, quer os centros de saúde, por parte de todos aqueles que precisam, portanto. Gostaria também de saber se a ERSE considera que o atual modelo público, privado e social se deve manter, ou, pelo contrário, se deve prevalecer o modelo público, excluindo a colaboração, portanto, com os outros setores. Neste momento todos sabemos que existem ainda alguns casos, portanto, a colaboração do setor social e privado, portanto, mas que é a intenção deste Governo ir desmoronando, portanto, essa situação e acabando só prevalecendo só o setor público. Por fim, E uma vez que há só uma ronda, eu gostaria de saber, recentemente, portanto, a ERSE considerou recentemente os resultados da apreciação de 80 reclamações que existiram nos IPOs de Coimbra, Porto e Lisboa, e pondo em causa, portanto, em que era posto em causa não só o tratamento, mas como o acesso aos cuidados de saúde, mesmo nas urgências, e na marcação de consultas e exames. Foi sugerido pela ERSE, portanto, algumas alterações nos procedimentos junto dessas instituições de saúde, e eu gostaria de saber se já tem feedback relativamente a essas sugestões que foram feitas pela ERSE. E, por fim, mesmo para terminar, se concorda com o modelo adotado agora pelo IPO de Lisboa no que toca, portanto, à central de transporte de utentes, na sua deslocação às consultas, em que, de facto, enquanto não tiverem preenchidos a lotação das carrinhas, portanto, eles não chegam ao hospital para serem atendidos. Portanto, se concorda com tudo isso.
Dava agora a palavra. Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Maria Isabel Montella. Tem a palavra.
Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Presidente da ERSE. E tenho aqui que confessar que, efetivamente, tinha aqui uma série de questões para lhe colocar, mas depois da sua intervenção inicial, tive que alterar um bocado aqui esta minha orgânica. Sr. Doutora, começou por nos falar aqui em prejuízos para a ERSE decorrentes daquilo que apelidou cativações. E eu começaria por dizer que é reconhecido por todos que as cativações são um instrumento de gestão. E também que a saúde foi preservada a estas cativações e à sua inclusão neste modelo de gestão. Contudo, eu gostaria aqui de recordar que o Tribunal de Contas, numa auditoria que fez, na última que fez, à ERSE, e que concluiu pela existência de desequilíbrios nas contas da ERSE, que são anteriores, obviamente, à sua presidência, mas a verdade é que lá estava este desequilíbrio de contas e, por isso, em 2017, no seu relatório, o Tribunal de Contas recomendou ao Ministério da Saúde e ao Ministério das Finanças que tomasse medidas. Mais especificamente, pediu que o Governo promovesse e fizesse um esforço no acompanhamento da gestão da ERSE. Até porque desta auditoria do Tribunal de Contas resultavam insuficiências no sistema de controle interno, nomeadamente ao nível financeiro. E, portanto, gostaria de relembrar, obviamente não lhe imputando responsabilidades à sua direção, mas a verdade é que isto lá estava e, portanto, é o próprio Tribunal de Contas que, em 2017, solicita ao Governo esse esforço de acompanhamento da gestão da ERSE face ao desequilíbrio que registou. Depois, a senhora professora também associou aqui estas cativações, que diz terem sido de 23%, a um risco de tal forma na ERSE, de falta de recursos, que teria estado ou poderia colocar em causa o pagamento de salários. Eu tenho que confessar-lhe que esta sua afirmação é verdadeiramente surpreendente do nosso ponto de vista. E, portanto, eu gostaria de que lhe colocar como questão qual é verdadeiramente o peso dos salários da ERSE, dos salários no orçamento da ERSE. E também porque, e não posso deixar de o fazer, de associar aqui a também a conclusões que o Tribunal de Contas na altura chegou e que relatavam que as receitas da IERSE eram muito superiores aos custos operacionais e tinham de tal forma excedentes que esses excedentes eram suficientes para financiar a atividade da IERSE durante 4 anos. Parece-me, pois, aqui existir alguma incongruência quando nos fala naquilo que apelidou de cativações, 23%, e depois isto ter enquadramento nestes excedentes que davam para financiar a atividade da IERSE por 4 anos, uma vez que estamos a falar só relativamente a 2017. E depois também o peso dos salários no orçamento da IERSE, porque também me recorda que esse mesmo relatório chamava a atenção para o facto da IERSE ter um número de dirigentes que seria mais do dobro daquele que existia em qualquer outra entidade reguladora, tendo um dirigente por cada menos 3 trabalhadores. E, portanto, era neste enquadramento que eu gostaria que a senhora Presidente da IERSE esclarecesse as afirmações que fez. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao senhor Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, senhor Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a professora Sofia Nogueira da Silva e queria, na verdade, fazer questões sobre 2 assuntos. O primeiro tem a ver com esta questão dos cativos. Até para perceber melhor alguns dados, algumas informações que foi dando e impactos. Portanto, em 2017... A dimensão foi de 23% do orçamento, neste momento em 2018 é 9%, espera-se ainda a lei de execução orçamental para ver se existe um adicional a este também. Mas nos 9% de 2018, isto representa 1,5 milhões... Mas os 9... Pois, os 9... Era esta a clarificação. Os 9... Sim, mas, portanto, são cativos de 1,5 milhões na despesa de salário com pessoal, é isso? Não. Eu sei.
Temos aqui uma exceção só para fazer esse ponto, que é importante, mas de forma muito sucinta, senhora professora.
Sim,
mesmo concisa.
Certo.
Porque é pontual, é uma questão muito pontual.
Ora bem, expliquei-me mal. Nós, neste momento, já temos... Não, neste momento já temos 9% de cativos em rubricas que não são com pessoal, essencialmente aquisição de serviços, e, além disso, tivemos um corte orçamental de 1,5 milhão, e aqui não são cativos. E se calhar explicava-lhes, num instantinho, mas explicava-lhes o que é que se passou. Nós apresentamos o orçamento no verão, o que está definido nos estatutos e na lei-quadro é que há um prazo para que ou o Ministério da Saúde ou o Ministério das Finanças, ou os dois, não concordem com o orçamento apresentado e, portanto, nos digam porquê e que nos apresentem uma argumentação para que o orçamento tenha sido alterado. Isso não aconteceu, portanto, no nosso entender, tacitamente, o orçamento foi aprovado em outubro. Em janeiro, na plataforma da DGO, fomos confrontados com um orçamento que é 1,5 milhão menos, para além dos cativos. Os cativos significa que o orçamento está lá, mas não o podemos utilizar. Isto foi mesmo um corte. Portanto, a rubrica de despesas com pessoal tem neste momento menos 1,5 milhão do que aquilo que nós tínhamos orçamentado, para além dos 9% de cativos noutras rubricas.
Muito.
O orçamento para 2018 naturalmente tinha a contratação que supostamente nós tínhamos tido em 2017, mais os deste ano, então, que já não vai acontecer.
Fechamos aqui esta e dava a palavra ao senhor, para retomar, ao senhor deputado Moisés Ferreira. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Foi importante, realmente não tinha percebido assim. Obrigado pelo esclarecimento. Então, e este corte adicional aos que... Este corte e mais os cativos, o que de alguma forma limita o recurso à contratação externa, suponho eu, colocará em causa este plano inicial plurianual de reforço de profissionais e de alteração até de alguma forma de funcionamento da ERS. Portanto, isto que foi falando da ideia de ser cada vez mais uma entidade reguladora potenciadora de melhorias e não só o regulador polícia, etc. Pronto, acho que é mais ou menos isto. Percebi agora melhor. Eu gostava de agradecer ter colocado isto clarinho, preto no branco, porque é importante nós percebermos isto e dizer-lhe que não compreendemos como é que pode haver qualquer tipo de cativação em entidades na área da saúde. É sabido que o SNS não tem. É sabido que o Orçamento de Estado para 2018, até por força de algumas alterações, retirou cativações a outras entidades, alterações, algumas delas do Bloco de Esquerda, e para nós a regra deveria ser que qualquer entidade da saúde, sendo a SNS ou não, sendo a administração direta ou indireta do Estado, mas tutelado pelo Ministério da Saúde, não deveria ter qualquer tipo de cativação. E desse ponto de vista, o Bloco de Esquerda reservar-se-á ao direito de apresentar iniciativas legislativas no sentido de retirar também as cativações à entidade reguladora. Não nos parece que faça qualquer sentido que existam essas cativações. Sobre a atividade e alguma informação sobre a atividade que a Sra. Professora foi dando. Eu gostava de lhe perguntar muito em especial as questões sobre as reclamações. Disse que de alguma forma também tentam compilar a informação, tratar a informação de outra forma. Gostava de lhe perguntar quais são as conclusões que vai retirando desse grande volume de reclamações, ou seja, quais são as grandes áreas onde há reclamações, quais são as recomendações que resultam daí, outras informações que acho importante dessa compilação. Para nós era importante, pelo menos para o Bloco de Esquerda, era importante perceber, ter assim uma imagem mais detalhada daquilo que faz com que as pessoas reclamem dos serviços de saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galrissa Neto, CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar a Sra. Professora Sofia e agradecer o entusiasmo e o detalhe da sua explanação. De facto, sem prejuízo do interesse que nós tínhamos por esta matéria, nós temos que ser pragmáticos relativamente à gestão do nosso tempo, que é de facto o recurso mais escasso que temos. E nessa medida, eu queria fazer um comentário geral e depois duas questões. Queria lhe agradecer o detalhe, como já disse, a transparência e o facto de a sua exposição ser reveladora da discrepância que existe entre um discurso de propaganda e promessas várias e aquilo que nós depois vemos que acontece na realidade, que talvez pudesse ser até o resumo do que tivemos hoje de manhã. Porque veio confirmar aquilo que o CDS também tem dito, há cativações na saúde, há prejuízo para as instituições da saúde por via dessas cativações e há, sobretudo, prejuízo para os portugueses que recebem menos atenção e menores cuidados do que aqueles que deviam receber no âmbito da saúde. Nessa medida, e com o tal pragmatismo que lhe falei, deixo-lhe só duas questões, aliás, porque respondeu a muitas outras na sua exposição, que têm que ver com qual a visão e qual a informação que a ERS dispõe sobre, do ponto de vista das respostas, relativamente aos programas da consulta a tempo e horas e dos tempos máximos de resposta garantidos, e também na mesma linha para os meios complementares de diagnóstico e terapêutica, portanto, que dados terá para nos fornecer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP a professora doutora Sofia Nogueira da Silva, agradecer a exposição detalhada, porque penso que também é importante, pese embora de facto o tempo seja escasso, mas é importante que se assim faça. Nós tivemos a oportunidade de ler o documento que enviou à Comissão, mas de facto a exposição ao vivo tem outra riqueza que a leitura por si só não tem. É a frieza dos números e do relato, mas essa exposição creio que também é importante. Como disse a professora Sofia Nogueira da Silva, várias outras entidades reguladoras já tinham colocado a questão dos cativos e das cativações nas entidades. Não é um problema da entidade reguladora da saúde e, nesse sentido, quando o grupo parlamentar do PCP teve conhecimento numa audição de uma outra entidade, numa outra comissão, dirigimos de imediato uma pergunta ao Ministério das Finanças para perceber, de facto, para fiscalizar, porque é essa a nossa função de fiscalização da ação governamental, e dirigimos essa pergunta, que eu passo a citar as perguntas que fizemos, porque também, à semelhança do que a professora aqui foi dito, na audição da outra entidade, também foi referido as implicações no cumprimento do plano de atividades na sequência dos cativos. E, portanto, a primeira questão, obviamente, que colocamos é o conhecimento que o Governo tem destas situações e sobretudo, do impacto que isto está a ter nas entidades e das limitações concretas que isto está a ter no exercício das atividades. E, sobretudo, uma última questão que fizemos foi a questão de que medidas tomará o Governo para assegurar o cumprimento integral da missão das entidades reguladoras, como fixada nos diplomas próprios, orgânicos e nos planos de atividade, sem limitações decorrentes das ditas limitações orçamentais. Sem estarmos aqui a detalhar qual é a posição, que é subejamente conhecida a posição que o PCP tem sobre as entidades reguladoras. Aquilo que dissemos e aquilo que foi dito nesta pergunta ao Governo e aquilo que temos sempre dito, independentemente desta posição, que não é agora aqui a sede em que temos que a discutir, o que dizemos é que as entidades têm que ter ao seu dispor os meios que permitam o cumprimento dessa missão. E, portanto, não podem estar limitadas na sua ação ou por ausência de recursos humanos, como aqui hoje já foi referido, ou os atrasos na contratação, as limitações na contratação dos mais 30 profissionais e não realização das atividades. E, portanto, também gostaria de dar a conhecer qual foi, no imediato, a intervenção que o fizemos, que é extensiva a todas as entidades. Portanto, a pergunta que o fizemos é extensiva a todas as entidades, engloba todas as entidades. Uma outra questão que eu tinha colocado quando li o relatório e vi que tinha os cativos eram que atividades ficaram por fazer, mas disse-as aqui tão claro que não vou voltar a repetir. Eu só gostaria de lhe colocar uma questão e que tem a ver com as reclamações. Também o DIT disse e está no documento que nos enviou, que está a ser feito um esforço para classificar, para tratar todas as reclamações, porque há de facto um atraso de anos anteriores, mas tem feito esse esforço. E a minha primeira pergunta que eu tenho, e é esta a única que lhe deixo, é se tem um sistema de classificação de reclamações, ou seja, por áreas, se há áreas relativamente... E quais são essas e se há diferenças entre os prestadores? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu dava 15 minutos à senhora professora. Ainda temos um ponto na ordem de trabalhos, que é a apresentação do relatório, para, de uma forma sucinta, dentre as limitações, senhora professora, se não levar a mal, tem sido bem enriquecedora esta aí, a forma rigorosa como tem apresentado
15
este
minutos.
Plano de atividades.
15 aqui. Minutos.
É o tempo igual aos senhores deputados.
Questões interessantes, é uma pena, mas depois podemos falar noutras alturas.
Mas depois temos mais tempo para fazer.
Muito bem. Eu não quereria que, não era a minha intenção de todo, que os cativos dominassem a discussão. Eu gostaria muito mais que estivéssemos a discutir aquilo que foi feito e o que é aquilo que vamos fazer, porque é isso que o utente espera de nós. Mas os cativos são o elefante na sala e também são incontornáveis, portanto acho que vale a pena perder aqui um bocadinho de tempo com eles. Sim, na ERS os cativos foram novidade no ano passado e este ano. A pergunta para não demorarmos muito. Em termos de receitas da ERSE, isto aparece na nossa documentação, mas de qualquer forma nós não temos dotações do Orçamento de Estado, portanto essencialmente estamos a falar de taxas e contribuições das entidades reguladas pela ERSE. Nós não regulamos a atividade de profissionais de saúde. Só uma pequena correção daquilo que o Sr. Deputado disse: os profissionais de saúde não pagam cotas à ERSE, não pagam taxas à ERSE, quem paga são as entidades jurídicas. Nós não regulamos atividades profissionais, quem o faz são as ordens profissionais. E também não cobramos pelos parceiros que fazemos, fazem parte das nossas obrigações. Portanto, essencialmente estamos a falar de taxas e contribuições regulatórias e de coimas, mas de uma forma muito mais marginal. Quanto à questão que me colocou sobre se o setor deve ser ou não deve ser como é e se deve haver ou não um público, privado e social ou se deve ser só público, opiniões pessoais todas as temos, não é? E terei muito gosto noutra esfera em falar disto com quem quiserem. Nunca posso fazer, não há estados de alma quando estamos em representação institucional e, portanto, não compete à ERSE de definir como é que o setor da saúde se organiza. Nós trabalhamos no quadro legislativo vigente e, portanto, isso é uma decisão do decisor político, está completamente fora da esfera da intervenção da ERSE. Portanto, tendo em conta o sistema que temos, a reguladora é fundamental. Quanto ao acesso e às condições em que os serviços estão a ser prestados no SNS, é evidente que o SNS é uma mais-valia tremenda para a sociedade portuguesa. Todos nós devemos fazer tudo aquilo que for possível para que ele funcione o melhor possível. É evidente que está sob esforço, mas mais do que deter-nos sobre aquilo que é hoje o SNS, eu acho que era importante, de uma vez por todas, os portugueses dizerem o que é que querem do seu sistema de saúde. É premente que isso aconteça. Porque enquanto isso não acontecer, quem os representa, nomeadamente quem está nesta casa, não pode legislar nesse sentido. E, portanto, é fundamental que se decida o que é que se quer do sistema de saúde, que sistema de saúde é que se quer e quanto é que se quer gastar com esse sistema de saúde. Só depois disso é que podemos discutir se as coisas estão a ser bem feitas ou mal feitas. Isso é absolutamente premente. Quanto às reclamações, como eu disse, há sempre aqui um misto de otimismo e pessimismo no crescimento do número de reclamações que nos chegam. Por um lado, significa que as pessoas estão cada vez mais conscientes que isso é um direito e cada vez verificamos que é mais fácil o ato de reclamar. Os próprios prestadores já estão muito mais conscientes de que isso é um direito e, portanto, disponibilizam imediatamente o livro. Há muito menos aquela pressão de se te queixares a seguir é que vai ser. Portanto, esta cultura está a mudar e isto pode explicar uma boa parte do crescimento das reclamações, mas também não me surpreende que uma parte disto tenha a ver com a forma como os serviços são prestados. É natural e ainda bem que nós podemos ouvir o utente e intervir sobre isso. Quanto aos IPOs, os processos de inquérito, quando são publicados, têm sempre este problema, não é? Porque pega-se numa coisa como se estivéssemos a pôr em causa o funcionamento de uma instituição como é um IPO. Nunca ninguém faria isso, seria uma total irresponsabilidade. O que nós verificamos foi que havia questões que podiam ser melhoradas e que não tinham necessariamente a ver com gastos adicionais, têm a ver com a organização e com a humanização dos cuidados. E, portanto, já estávamos a acompanhar um número significativo de reclamações que iam sempre nos mesmos sentidos. E, portanto, já tinham uma dimensão suficiente para justificar um alerta aos IPOs para mudarem procedimentos internos para que o serviço fosse melhor do ponto de vista do utente, em particular quando estamos a falar de pessoas em oncologia, naturalmente já estão suficientemente vulneráveis para que tudo aquilo que possa ser feito para lhes aumentar o conforto, seja. Todos os IPOs nos deram resposta àquilo que nós dissemos e, portanto, houve alterações de procedimentos, veremos se são permanentes, porque a verdade é que, como eu disse, há coisas que são vorazes, não é? Portanto, muitas vezes, para conseguirmos garantir a qualidade técnica dos serviços, desleixamos um bocadinho outras coisas, porque do ponto de vista do profissional de saúde, se calhar não são tão importantes, mas do ponto de vista do utente são, e daí que as reclamações que não são apenas sobre questões técnicas também sejam importantes na avaliação da qualidade dos serviços. Quanto aos prejuízos das cativações, eu não discuto que sejam instrumentos de gestão. Agora, a questão é que nós não recebemos dinheiro do Orçamento de Estado. E, portanto, cruzando com a questão também do Tribunal de Contas, as cativações e os cortes orçamentais vão passar de gerência. Portanto, foram retiradas do sistema de saúde fundos para financiar a atividade da ERSE, que não sendo utilizados vão aumentar esse tal excedente. Portanto, nós estamos, de facto, a alimentar esse excedente cada vez que temos cativos e temos cortes orçamentais, porque é dinheiro que está disponível, que nos foi entregue pelas entidades reguladas e que nós não podemos gastar. Portanto, se o objetivo é diminuir o excedente, não parece que isto seja uma forma muito, muito produtiva de o fazer. Quanto aos desequilíbrios nas contas da ERSE, nós no ano passado tivemos aqui uma discussão bastante, o relatório tinha saído pouco antes e tivemos aqui uma discussão bastante detalhada sobre isto. É verdade que existe um excedente e vai continuar a existir se continuar a haver constrangimentos deste tipo, porque nós não podemos gastar o dinheiro. É meu entendimento, e já o disse aqui e volto a dizê-lo, que o problema do excedente da ERSE não tem a ver com excesso de receita, tem a ver com falta de despesa. Nós temos que fazer muito mais e temos que fazer muito melhor, e para fazermos muito mais e muito melhor, por muito que se ganhe em eficiência, também temos que gastar mais. E por isso, inclusive, houve aqui um compromisso nosso e foi um atrevimento, digamos assim, face ao histórico em termos orçamentais da ERSE. O orçamento para 2018 era substancialmente superior ao orçamento para 2017. Não era porque nós queríamos gastar mais dinheiro, porque sim, era porque queremos cumprir a nossa missão melhor. De? Estávamos a falar de 6 milhões e qualquer coisa para quase 9 milhões. Talvez mais 40%, não sei dizer exatamente. 40, penso eu. Porque nós estávamos a pensar em aumentar drasticamente a estrutura e, portanto... Ele não foi majorado. Ele era aquilo que nós considerávamos necessário para cumprirmos aquilo que achávamos que devíamos fazer. Mais alto, sim. Sim, mais alto, porque nós queríamos fazer mais e para fazermos mais tínhamos que gastar mais, sim. O Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças podem... O Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças podem pronunciar sobre o orçamento da ERSE no momento próprio, podem fazê-lo, isto está previsto, por isso é que nós submetemos o orçamento para aprovação, isso faz parte das obrigações da ERSE. Portanto, se houver um bom argumento para que isso seja feito, sim, a nossa constatação é que nós entendíamos que deveríamos contratar mais pessoas para podermos, nomeadamente, fazer mais fiscalizações, tratar as reclamações em dia e por aí fora, e não vamos poder fazer porque não temos pessoas suficientes para o fazer, é tão simples quanto isto. Quanto ao acompanhamento por parte do Ministério da Saúde, como disse o relatório do Tribunal de Contas, e não queria perder demasiado tempo quanto a isto, dizia respeito à conta de 2015, e portanto eu estou completamente à vontade para falar disso porque não estava lá, mas de toda a maneira, essencialmente foram identificadas áreas que podiam ser melhoradas em termos de sistema de gestão de controle interno, isso foi tudo implementado de imediato, aliás, quando o relatório final do Tribunal de Contas chegou, uma boa parte das medidas já estavam implementadas. Bom, mas isso é um problema do Ministério da Saúde, não é um problema nosso. Eu acho bem que se acompanhe de perto aquilo que as reguladoras fazem, por transparência, nós não produzimos salsichas e, portanto, é dinheiro público. E, obviamente, que o escrutínio, e por isso é que eu comecei por dizer logo no meu primeiro minuto da sessão de hoje, que esta prestação de contas pública é fundamental quando estamos a falar de uma instituição que não tem tutela. E, por isso... haver um escrutínio, seja o Tribunal de Contas, seja aqui, é evidente que é sempre positivo e as instituições saem sempre reforçadas destes processos. Portanto, o relatório do Tribunal de Contas identificou falhas que foram supridas. Quanto ao excedente, voltamos ao mesmo. Temos um excedente acumulado para trás. Eu entendo que se fizermos aquilo que temos que fazer para cumprir a nossa missão, em muito pouco tempo deixaremos de ter excedente. Enquanto houver limitações à utilização dos recursos, o excedente vai continuar a aumentar porque vai direitinho para a sala de gerência. Quanto à implicação que os cativos tinham no pagamento de salários, poderá ser surpreendente. Nós demos este alerta ao Ministério da Saúde e ao Ministério das Finanças em tempo, porque era uma preocupação nossa. Não tendo havido descativação, tivemos que fazer uma alteração orçamental, exigiu aqui alguma ginástica financeira e obviamente houve outras coisas que deixaram de ser feitas para podermos pagar os salários, que obviamente nunca podíamos deixar de pagar, como qualquer instituição empregadora responsável, não é? Quanto às receitas serem superiores aos custos operacionais, supostamente não são, ou seja, em cada ano nós temos um orçamento em que a despesa é essencialmente igual à receita. Neste momento vamos ter efetivamente uma receita superior aos custos porque não vamos poder gastar o dinheiro que estava previsto ser gasto. Sim, é verdade. Quanto ao peso das despesas com recursos humanos, estamos a falar essencialmente mais ou menos 50% em 2017, mas também é natural, quando estamos a falar de uma instituição que está a ser essencialmente em pessoas e, portanto, é natural que a maior parte da despesa seja com recursos humanos. Ainda sobre o, se me permite, ainda sobre a questão dos desequilíbrios entre dirigentes e trabalhadores. Já o disse aqui o ano passado e volto a dizê-lo, porque continuamos com esse problema. Provavelmente será resolvido via PrevPap, porque também estamos integrados e, portanto, possivelmente daqui a um ano tenho aqui uma fotografia diferente para vos tirar, para vos dar. Nós tivemos uma dificuldade enormíssima de contratação ao longo dos últimos anos e que se confirmou o ano passado mais uma vez e, portanto, fomos suprindo necessidades permanentes com prestadores de serviços, o que significa que a análise que o Tribunal de Contas fez, e nós dissemos isso em contraditório, eu disse isso aqui, não tinha em conta os prestadores de serviços. E, portanto, se nós juntarmos os prestadores de serviços com os colaboradores, esta fotografia é bastante diferente. É evidente que ninguém quer ter dirigentes que se dirigem a si próprios, isso é óbvio, não é? Só alguém completamente irresponsável é que o faria, e não há nenhum conselho de administração que tenha interesse em fazer isso, só porque sim, e por isso há uma estrutura que está pensada para uma dimensão de outro tipo. Em particular, desde o final de 2016, que foi quando houve esta última alteração, já comigo no conselho de administração, o desenho foi montado para que nos meses seguintes chegassem os novos colaboradores que iriam preencher estas unidades. Eu posso dizer-lhes que nós neste momento temos unidades que não têm quase ninguém, porque foram criadas na expectativa de passar 3, 4 meses termos as pessoas a trabalhar e as pessoas não estão a trabalhar. Portanto, temos assim um orçamento, um organigrama um bocadinho desequilibrado. Quanto às questões que me colocou sobre os cativos, penso que ficou esclarecida a questão do 1,5 milhão mais os 9%. Quanto às reclamações, nós temos alguma informação no relatório de atividades, mas também fazemos, também publicamos relatórios detalhados semestrais. O de 2017 está prestes a sair, portanto, daqui a uns dias já estará disponível. De qualquer forma, posso-lhes dar grandes áreas em que as reclamações são mais significativas. Portanto, em 2017 tivemos então 80 mil, basicamente 80 mil reclamações. A área mais pesada em termos destas reclamações tinha a ver com procedimentos administrativos, portanto estamos a falar de horários, forma de organização, tratamento das reclamações e por aí fora. Seguido de tempos de espera, mas estes tempos de espera são tempos de espera no local, portanto desde o momento em que supostamente teria uma consulta, por exemplo, até o momento em que a consulta acontece. Focalização no utente, e aqui estamos a falar de humanização dos cuidados. Depois, acesso a cuidados de saúde. Essencialmente, estamos a falar aqui de acesso a médico de família, a dificuldades de agendamento, incluindo o SIGIC, situações de discriminação, indução da procura e por aí fora. Portanto, não é a área mais pesada. A área mais pesada, claramente, são procedimentos administrativos. Depois, cuidados de saúde e segurança do doente, e aqui sim estamos a falar de competência técnica, habilitações e por aí fora, questões financeiras, nomeadamente taxas moderadoras, faturação, e depois instalações. O peso relativo dos vários, foi outra questão que me colocou, dos vários tipos de prestadores em termos de áreas de reclamações. Nos hospitais geridos em formato PPP e nos hospitais públicos com internamento, a área mais significativa são os tempos de espera no local. Isto está no relatório de qualquer forma, mas se quiserem também lhes fazemos chegar mais informação sobre isto. Nos estabelecimentos públicos sem internamento, portanto essencialmente cuidados primários, estamos a falar de acesso a cuidados de saúde, e aqui é essencialmente acesso a médico de família. Nos estabelecimentos privados com e sem internamento, processos administrativos. Nos estabelecimentos sociais com internamento, cuidados de saúde e segurança do doente. E nos estabelecimentos sociais sem internamento, processos administrativos. Portanto, não é exatamente igual em cada um, e há consistência ao longo do tempo. Portanto, as grandes áreas de peso, também é natural, não é? O sistema de saúde não mudou de um ano para o outro, são consistentes ao longo do tempo. Portanto, há aqui pesos diferentes, por exemplo, e agora se me permitem, por exemplo, a questão dos estabelecimentos sociais com internamento terem os cuidados de saúde e a segurança do doente como a área mais preponderante é alguma coisa que nos preocupa, não é? Naturalmente. Quanto às conclusões, bom, nós tínhamos aqui uma decisão agora, aqui que ninguém nos ouve, não é? Que estamos à porta fechada e ninguém nos está a ouvir.
Está a ser gravado e transmitido.
Pois eu sei. Obrigada, eu sei. E com isto perdimos, já não sei o que é que ia dizer.
Era as conclusões.
Nós tínhamos uma decisão difícil para tomar neste momento, que era atrasar a publicação do relatório 2017 da síntese de reclamações ou fazê-la ainda no modelo anterior, porque esta informação é importante. Portanto, vamos publicá-la ainda no modelo que temos vindo a usar. Esperamos que o próximo já seja feito de outra forma. Portanto, é dada a informação muito detalhada. O último está publicado no site, o próximo eu tenho-o aqui, será publicado nos próximos dias. Mas é sempre possível fazer muito mais. é sempre possível fazer muito mais. E agora que nós conseguimos tratar as verdadeiramente prementes de imediato, começamos a ter algum fôlego também para olhar para as outras de outra maneira e começar a identificar tendências e tirar fotografias mais verdadeiras daquilo que é de facto cada um dos prestadores. Porque, por exemplo, quando nós olhamos para aquilo que o SINAS nos dá, é tentador dizer este hospital é melhor do que aquele, este é o pior, este é o melhor. Nós não podemos fazer rankings e vale a pena dizer isso aqui também. E a informação que o SINAS dá é parcelar. Mas se nós juntarmos todo, claramente, cumpre aquilo que se pretende fazer, não mais que isso, não se pode extrapolar dali mais do que aquilo que o SINAS dá. Mas nós temos muito mais informação que pode dar muitíssima informação sobre qualidade e a área das reclamações é privilegiada, porque é do próprio, não é? E por isso, nós conseguirmos, este é que é o grande desafio em termos das reclamações, é saber o que fazer a todas as outras. Nós intervimos para além daquilo que é o tratamento e verificação do ato de reclamar e de garantir que a reclamação teve uma resposta cabal por parte do prestador. Nós damos seguimento em termos de intervenção relatória a mais ou menos 4% destas 80 mil ou das 110 mil que antecipamos para este ano. Portanto, nós gostaríamos que fosse zero, ou seja, que havendo reclamações elas ficassem resolvidas em sede própria entre o prestador e o utente. 4% parece pouco, para nós é muito. Gostaríamos que fosse bastante menos. Mas depois há todas as outras, não é? E, portanto, estas são as que exigem, pelo tipo de tema que está em causa, que exigem uma intervenção adicional, mas todas as outras são uma fonte poderosíssima de informação e, portanto, nós esperamos que os próximos relatórios sejam bastante mais interessantes e mais informativos, em particular para o utente. Quanto à questão que me colocou e ao agradecimento de transparência, é uma obrigação nossa, portanto não tem nada que agradecer, nós temos mesmo é que ser transparentes, porque não pode ser de outra maneira, como disse, isto é dinheiro público e portanto nós vamos buscá-lo ao sistema de saúde e temos que garantir que há uma mais-valia na sua utilização, caso contrário não há nenhuma vantagem em que exista uma reguladora. Quanto àquilo que... Aquilo que foi feito e que não foi feito, eu penso que está detalhado no documento, de qualquer forma podemos voltar lá se assim o entenderem. Quanto aos tempos máximos de resposta garantidos, nós temos um processo em curso e o primeiro relatório gostaria muito que fosse tornado público em breve. Tivemos muitas dificuldades na recolha de informação, em particular nos cuidados primários, e portanto é uma questão que nós estamos a ver diretamente para ver como é que vamos resolver isto, porque não é uma questão de má vontade dos prestadores, é que eles não têm mesmo capacidade de nos dar os dados. Em termos de hospitais, já temos alguma informação e, em particular, naquilo que são as cirurgias programadas e, portanto, estamos neste momento a implementar a metodologia para acompanhar dia a dia. Nós sabemos que os TMRGs são exigentes e sabemos que obviamente são de difícil cumprimento, não quer dizer que não seja uma obrigação e, portanto, a partir do momento em que estão previstos, têm que ser cumpridos, doa quem doer, para bem do utente e, portanto, estamos a acompanhar isso com o máximo cuidado. Quanto àquilo que disse da função, da vossa função na fiscalização, agradeço-lhe que o tenha dito, porque assim eu não preciso de dizer, eu só me posso queixar, não é? Mas quem está aqui pode fazer mais do que isso e, portanto, em nome do utente, só lhe posso agradecer por isso. É verdade que nós, não tendo fundos do Orçamento de Estado e tendo, ao contrário de quase todas as instituições do mundo que dizem que não fazem porque não têm recursos, nós não temos esse argumento e, portanto, a exigência que se coloca sobre a ERS e sobre as outras reguladoras, porque a questão do excedente não é específica da saúde, acontece em todas, a questão que se coloca aqui é que nós temos os recursos disponíveis e não os podemos utilizar para o cumprimento da missão de uma forma adequada, e isto é quase esquizofrénico. E, portanto, nós de facto estamos aí a buscar o dinheiro ao sistema de saúde e ele depois fica em saldo de gerência. E nós sabemos disto à cabeça. E isto cria um nível de frustração significativo em todos e em nós em particular, queremos fazer as coisas e não conseguimos. Quanto à questão que me colocou também do sistema de classificação por áreas, acho que está esvaziado, não é? Não sei se...
Penso que está tudo, senhora professora. Só me resta é agradecer-lhe a forma pormenorizada, rigorosa
e apaixonada
como fez aqui a apresentação deste plano. Eu penso que nós temos sempre uma porta aberta e poderemos cá vir e vamos continuando aqui este bom relacionamento entre a ERS e a Comissão de Saúde. E só me resta agradecer à senhora professora. Nós vamos ter, a pedir aos seus deputados que não saíssem, vamos ter mais um ponto de ordem de trabalho, são mais 5 minutos da nossa reunião. Sim.